Agora, na Band News FM, Papo Reto, com Iki Jagelovic.
Bom, Papo Reto de hoje está com um cara que eu conheço há muito tempo, amigo de muito tempo, um dos caras mais conhecidos de Minas Gerais, um dos caras que mais trabalha em Minas Gerais, um dos caras mais amigos, um dos colunistas que eu mais gosto, tá bom? Cheio dos mais, estamos aqui com nada mais, nada menos do que Afonso Borges. Meu grande amigo, muito prazer em receber você aqui no Sempre um Papo, Afonso.
E é recíproco, não só com você, que a gente é amigo há tanto tempo, já segurou tantas por aí, como também ao público da Band News, como eu estou feliz por aqui, como eu estou satisfeito em conversar, em falar, em conviver mesmo, né? Desde que eu decidi fazer as colunas ao vivo, ela se torna uma convivência com os,
bate-papo,
com os ouvintes, né?
O papo reto, né?
Sem dúvida. A gente começa com uma coisa, no meio da entrevista vira outra. É uma delícia.
E o Afonso é aquele cara que, assim, não faz uma coisa só. Ele faz um monte de coisa. E um monte de coisa que é muito legal, porque ele trabalha, é o que eu costumo dizer, trabalha se divertindo, né? Trabalhar com cultura, trabalhar com literatura. O Afonso é um cara que, assim, a gente já trabalhou junto em outra emissora. Aí, quando eu vim para cá, vai, Afonso, vem embora para cá também, tô com saudade de você.
É isso.
Vem trabalhar junto. E eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os colunistas, a primeira pergunta. Quem é o Afonso Borges?
O Iki, é aquela mesma pessoa que saiu da Universidade Católica em 1979-80, sintonizada no que acontece ao mundo.
Mais um contemporâneo meio lá da
pois
PUC.
É. Pessoa que viveu a vida inteira lendo 8 jornais por dia, hoje eu leio também, mas agora no virtual, muito mais. É, que tem o senso, a noção da importância do que nos rodeia, associado ao que a gente deve fazer na vida.
Bom, fazer na vida é uma coisa que realmente, eu acho que o verbo fazer para você é uma coisa que o tempo todo, diariamente, está sendo aplicado, né? E eu acho que um dos maiores, acho que eu tenho certeza nisso, que uma das maiores criações sua, né, foi feita em 1986, se eu não me engano, né, o Sempre um Papo.
Né? Pois é, mas começou na Católica.
Começou na Católica?
No dia que o Médici morreu.
Que grande, né? Festa, né, por sinal deve ter
sinal,
acontecido.
A gente fez um grande festa no dia, a gente decidiu fazer um debate sobre os anos Médici com Heloísa Starling.
Em plena ditadura, né?
Em plena ditadura.
Estava estudando realmente na
83,
PUC, como eu.
83,
a gente...
Não,
Então, a época de ditadura, realmente, assim, principalmente se tratando de um general que foi considerado um dos maiores sanguinários da ditadura brasileira, né?
René Dreyfus, Heloísa Starling, gente que o René escreveu A Conquista do Estado, foi a pessoa que foi o estudioso, sociólogo, cientista político, que revelou o papel do IPES e do IBAD e dos americanos, né? Vamos falar dos norte-americanos no golpe de 64, junto com a sociedade civil. Quer dizer, isso vem de antes também do trabalho que eu fiz em poesia, em literatura, no próprio movimento estudantil, né? Eu, com 16 anos, estava lá no Dom Silvério, mas também participando daquele momento político brasileiro terrível, né? Como diz o outro, jogando, tomando porrada da polícia na rua.
É a coisa que mais acontecia com a gente,
a
né?
Gente
que
tinha...
simplesmente estava brigando pelo direito de ter direito, né? Direitos básicos, né?
Sem dúvida. E como eu era um menino, o que que eu fazia? Eu me juntava com o pessoal da UMES, lembra? UMES, movimento estudante, movimento secundário, e ia pra rua. Ia pra rua participar das passeatas, contribuir com o que fosse possível, já que eu não tinha nem idade para estar no modelo que levou tanta gente, né? Embora tantos foram mortos, né?
Certo. E um ano depois, né, da grande festa da redemocratização desse país, nasciam Sempre o Papo, né?
É, 86.
Eu acho que um nome extremamente feliz, principalmente para aquela época, né?
Isso.
É uma época que a gente nem podia bater papo, né?
Isso que eu ia dizer. Uma época no qual as pessoas se reuniam, Comecei no La Taberna, depois no Cabaré Mineiro ali, loucas para discutir, desesperadas para ter um momento de colocar as suas ideias na pauta, discutir o que estava acontecendo, né, o que aconteceu durante esses 21, 22 anos de ditadura, né, que se passaram. Então, assim, Sempre o Papo nasceu ali, nasceu no auge, no calor do debate.
E exatamente isso que eu queria ver com você. Nasceu. Como que nasceu? E como que está o Sempre um Papo hoje? E essa trajetória toda desses anos, trinta e tantos anos aí.
É muito diferente, né, Ike? Primeiro que quando nasceu não existia a palavra patrocínio, né? A lei Rouanet, não existia lei de incentivo. Então, mas nós fazíamos...
Só um parênteses, mas existia tanto sonho, né?
Nossa.
Era tanta vontade de realmente... Eu acho que represaram tanto a gente durante tanto tempo que quando abriu a porteira veio esse sonho todo, né, Afonso? Eu vejo Sempre o Papo, cá entre nós, vindo de fora, é uma realização de um sonho. Né?
Foi, eu tocava num bar, né? Eu tocava num boteco e decidimos
que legal,
fazer...
Tocava o quê?
Tocava violão, aí decidimos fazer um daquele bate-papo, daquele violão, convidar uma pessoa para tocar. O primeiro convidado foi o Oswaldo França Júnior. E aí aquela coisa que virou uma brincadeira virou minha vida, se transformou na minha vida também pela necessidade das pessoas de estar com outras, que é uma necessidade ancestral, né? Essa coisa de ouvir outra pessoa que sabe o que dizer e quer dizer alguma coisa com você, tem a ver com educação, né? Vai além ali da cultura, tem a ver com educação. E o projeto era feito de uma forma muito divertida. Eu pegava ficha, lembra das fichas? Quem é que lembra de ficha de orelhão?
Ficha de orelhão? Eu me lembro disso.
Vou além, quem é que lembra que ali na Guajajaras não?
Furinhos, né?
Do lado da igreja de São José, na esquina, tinha a Telemig, que a gente tinha que ir lá ligar.
Lembro.
Eu ia para lá, ligava a cobrar para as editoras, quando acabava as fichas, e perguntava para elas, fazia um acordo para tentar trazer os autores para Belo Horizonte para lançar os livros, né? Eu tinha, naquela época, um sensacional patrocínio da Varig, né? O Francesco Domingo, querido Francesco Domingo, que Deus o tenha.
Então você já tinha conseguido um patrocínio.
Patrocínio de passagem aérea. Show. E aí corria para os hotéis, pedia permuta, e quando não tinha hotel, os primeiros 5 anos, 4 anos de vida, os convidados ficavam lá em casa mesmo.
Cá entre nós, ainda tem muito convidado que fica na sua casa, mas agora como amigos, né?
Tem, agora como amigo. Mas naquela época não tinha opção. Lia Luft, Fernando Gabeira, Herbert Daniel. Nossa, tem uma lista de gente que dormiu lá em casa. Né, por absoluto, Décio Pinhatari fez da sala da minha casa a casa dele. Meu Deus, ficou uma semana lá em casa. Meu Décio,
mas ninguém mandou convidar.
Semana passada, você ainda está aqui, vai morar aqui em casa?
Coisa Décio de mineiro, chamou, ficou, meu filho.
Exatamente. E fazíamos assim, na vontade, naquela época, só para você ver como é que são as coisas, a participação da universidade, por exemplo. Universidade, a gente não pegou, eles não perguntavam se iam na universidade, perguntavam quando. A ação da universidade era tão forte que a pessoa fazia, passava na universidade de tarde com uma palestra, qualquer coisa, e de noite fazia o evento. Era importante estar na universidade e a universidade fazia questão. Em algum momento da vida brasileira, da vida educacional, houve um divórcio entre a universidade e a cultura.
Infelizmente, né? Eu me lembro, você está falando aí, na mesma hora veio na minha cabeça Dom Helder Câmara, na PUC, falando para todos os estudantes, parou a universidade para ouvir, porque e era isso, né? Eram pessoas que realmente tinham o compromisso com eles mesmos de ir até aquelas pessoas que estavam ansiando por uma liberdade, né? Eu acho muito legal e acho que tem muito a ver com a conversa, né?
E
isso que você fez essa pergunta me fez repensar aqui também. A que hora que a universidade teve esse break?
Pois é, e olha que eu tenho uma teoria. Que é o seguinte, começou e realmente do ponto de vista do ano, coincide, em 90, 89, 90, os professores começaram, a universidade começou a cobrar dos professores a exigência de publicação de textos em revistas para pontuação e para escalada, escalada hierárquica dentro da universidade. No momento que eles tiveram que escrever e eles tiveram que publicar, essa adesão à literatura acabou. É uma teoria. Tem que ser um pouco comprovado, mas coincide com esse momento. Acabaram sentido, a crítica, né? Da universidade, acabou aí. Veja bem, o que seria do Zé Rubem Fonseca se não fosse a crítica universitária? E de tantos e tantos escritores que tiveram o seu trabalho todo apoiado estruturalmente na crítica. Então, quer dizer, e aí vou para hoje, né? Vamos atualizar essa conversa. Por que cargas d'água a universidade está tão divorciada da sociedade? Não é uma pergunta. Por que cargas d'água? Porque simples, a universidade transformou-se numa fabriquinha de formar profissionais. E a ponto que, nas últimas eleições, as classes médicas em geral, todas elas se posicionaram à direita.
Olha, eu até te falo muito, porque eu faço muito palestra em universidades, principalmente universidades de comunicação. E uma coisa que eu vejo muito, eu sempre questiono muito, e também com o trabalho que a gente faz com os estagiários, né, que selecionamos para poder realmente ter uma visão do que é o mercado de trabalho, existe uma dissociação completa entre a vida acadêmica e a vida real. Uhum. Né? Eu já discuti isso, inclusive, com os próprios professores. Eu fui conselheiro da PUC, e uma das coisas que a gente discutia era exatamente isso. A grade curricular era extremamente acadêmica e pouca prática. Né? Então, eu acho que acontece muito disso. Quando a universidade, por exemplo, começa a sair do mundo real e entrar só para aquele mundo acadêmico, alguma coisa está errada.
É, e vou além. A sociedade como um todo tem estruturas muito fortes, né? O sindicato, as associações de classe. E a universidade não existe mais. E quando a universidade não existe como uma plataforma de sustentação de grandes temas, né?
Uhum. E de produção de conhecimento, isso, que é principalmente.
Como isso. Um produto, por exemplo, quem melhor do que a universidade para alicerçar um projeto de país? Exato. Quem melhor que uma pessoa que tem uma experiência, que tem o treinamento de um profissional vindo da universidade para fazer um projeto de país? Vou voltar além um pouquinho só para tentar explicar. Todos os governos brasileiros, até Juscelino Kubitschek, até o golpe de 64, tiveram escritores dentro do palácio, tiveram escritores ao seu lado. Né? Otto Lara Resende escrevia discursos para Juscelino Kubitschek. Né? Gustavo Capanema, em 1924, quando o ministro da Educação levou toda uma geração para o Rio de Janeiro, Carlos Drummond de Andrade, foi com ele Pedro Nava, é claro que para clinicar, mas fez uma geração ali que contaminou a próxima.
Só um parênteses, quando a gente tinha um ministro da Educação que fazia jus realmente a esse título, né?
Não precisa dizer. Fecha parênteses. Né? E falando de Gustavo Capanema, lançou-se um livro agora com a história de Gustavo Capanema, eu estou doido para ver. A história do Gustavo Capanema foi o ministro de Educação de mais longevo de toda a República. Então, estou muito curioso para ler. Mas, enfim, esse também é um fator determinante. Quando o poder constituído deixou de lado os intelectuais, a cultura e a universidade, eles tiveram muito mais facilidade para dominar, tiveram muito mais facilidade para estabelecer os seus critérios e os seus parâmetros. E o que a gente vê hoje? Quem é o primeiro grupo de foco de ataque do Bolsonaro? A cultura, a educação. E é sempre assim, é dessa forma, eliminando esses focos que são mais críticos, mais intelectualizados, mais poderosos do ponto de vista da educação, dos pensantes, é que você consegue estabelecer um parâmetro onde a ignorância ela é mais fácil de ser dominada, fácil de se lidar com ela.
Sim, né? País que não aplica na educação, e isso eu deixo muito claro, isso não tem a ver com esquerda nem direita, né? Eu vejo muito, eu sempre coloco muito o Chile como exemplo, que é um país que investiu muito em educação, uhum. E nos últimos anos já foi governado pela esquerda, pela direita, pelo centro, para isso, para aquilo, e o povo continua investindo em educação. Isso aí é uma questão de projeto.
Eu corroboro o que você falou com relação de direita e esquerda, porque, por exemplo, vamos voltar ao PT e ao governo do PT durante... Eles também atacaram os intelectuais. A Lei Rouanet foi demonizada por todo o governo PT. Continua sendo demonizada agora, mas foi também ali demonizada. Por quê? Porque o ponto de avanço da sociedade, essa é que eu queria dizer, está localizado, tá? Nessa classe média que pensa e que reflete sobre o que acontece na sociedade. E não poderia estar localizado em outro lugar, concorda? Uhum. Não teria outro foco. Afinal de contas, o trabalhador tem que trabalhar para os seus direitos. O estudante e o professor universitário e a universidade tem como foco e tem como função na sociedade a reflexão, a dúvida, a ponderação sobre o que acontece no país. Né? Tem que estar ali mesmo.
Oh, maravilha. Agora, vamos para um lado bem prático, que você falou uma coisa aí que eu fiquei com ela na cabeça. A questão que você lia 8 jornais, 7 jornais, eu me lembrei da minha redação lá na TV Globo também, lotado de papel para tudo quanto é lado, quando eu trabalhei lá na Rio de Janeiro. E eu lia 7, né, jornais por dia, que a mão da gente ficava cheirando a papel e tal, essa coisa toda. Você, no mundo da literatura, no mundo daquele gostar de pegar um livro, de abrir um livro, de ler um livro, você sabe que eu adoro ler principalmente seus livros na rede, né, degustando o livro. E o mundo atual, tecnológico. Né?
Pois é,
o que mudou de 86 para cá? Só para poder pegar essa data, como uma referência?
Primeiro eu quero te agradecer, Ike, porque é por sua causa que a literatura está sendo colocada dessa forma aqui na Band News. Por quê? Porque isso não acontece em outras rádios. Tá? Isso é uma realidade. Nós estamos aqui discutindo política, nós estamos, mas o meu foco é literatura. E aí, graças, a Band News deve isto a você.
A literatura, como a gente política, estão tão agarradas, né?
É, mas ali nós estamos falando de literatura. Segundo, eu cheguei a uma conclusão. Com tantas novas tecnologias, com tantos novos nomes, né? São nomes muito engraçados. Aplicativos, app. Nossa, gente, cada dia aparece um nome diferente.
Ainda bem que eu tenho uma meninada aqui.
É, que sabe,
e na
né?
hora que chega, eles já estão assim, dominando. Vai, vem cá, me ensina aí.
Não, é inacreditável.
A gente troca. Eu dou um pouco de história para eles, eles me dão um pouco de presente.
E o que eu tenho a dizer é muito simples. Nada substitui a leitura. Vou repetir. Nada substitui a leitura. Não adianta. E mais, indo além. Se você quer ler e quer se aprimorar e quer usar a sua imaginação e sua criatividade como fonte inesgotável de praticidade, de uso na vida, leia livros de ficção. São os livros de ficção que acrescentam à sua humanidade. Não é Bíblia, não é livros técnicos, como as pessoas às vezes misturam. Uhum. Né? Se bem que a Bíblia também tem muita coisa de humanidade, estou falando bobagem. Mas não importa. O fato é que os livros de ficção é que trazem para a gente os ingredientes humanos que a gente necessita para continuar na vida. Inclusive relacionados a sofrimento, inclusive relacionados a conquistas pessoais, que seja livro de autoajuda, baixo ajuda, autoajuda com A, com U, com L, não importa. O importante é que só a leitura forma, só através da leitura a gente vai ter condição de estabelecer um parâmetro para olhar o outro com mais humanidade, dignidade, sensibilidade. Não tem outro jeito. Quem então, diz que a leitura não é necessária porque existe a vida, a formação, é porque não conhece um analfabeto. Eu conheço analfabetos porque eu trabalho com essas pessoas em idade avançada que querem ler. Essas pessoas só querem uma coisa na vida, Ike, aprender a ler. Eu já presenciei gente de 80, 70 anos analfabeta e dizendo para mim, a única coisa que eu quero na vida é aprender a ler.
Eu sinto, conversando com essas pessoas e participando também de algumas histórias desse tipo, para mim ficou muito claro, essas pessoas aprendendo a ler, elas querem ter o acesso à cidadania, que elas tenham acesso à informação. Então, isso é muito simples, pode parecer muito simples, mas para quem não tem uma leitura, é uma coisa realmente emocionante quando começa a perceber aquilo que está escrito. Bom, mas aí a pessoa tem que realmente estar no chão de fábrica, estar com a mão na massa. Afonso, daqui a pouco a gente vai estar terminando, infelizmente, mas assim, o Afonso, vocês já perceberam que assim, vão ser 300 programas com o Afonso, a gente vai ter muito, mas muito para conversar. Para poder terminar e já linkar para um próximo que a gente vai fazer, porque eu quero trabalhar muito o próximo Papo Reto com você sobre bastidores, porque eu acho que assim, de bastidores vão ser uns 5 Papo Reto aí.
Eu tô todo mundo me perguntando aqui o que eu postei hoje, que a Toni Morrison, Prêmio Nobel de Literatura que faleceu essa semana, veio ao Sempre um Papo, né? E eu não contei o que aconteceu. Decidi não contar.
Ué, então agora você conta.
Não posso contar, não.
Ué, os bastidores estão fora do ar, você me conta, que depois eu pego e conto aqui, não. Maravilha. Mas então você me fala, por exemplo, porque, lembrando, gente, que o Afonso tem o Mundo Livro, tem o Sempre o Papo, tem a coluna aqui, né, Afonso?
Tem.
Tem o blog no Globo também,
tem,
né?
Tem blog, então, assim, Mundo Livro, cara, Sempre um Papo, Fli Araxá.
Fli Araxá, que inclusive eu já vou deixando claro aqui que eu e Afonso já estamos conversando para o ano que vem. Vamos, no próximo Fli Araxá, a gente vai estar com a Band News presente lá ao vivo, já conversei isso com a diretoria.
Eu até mudei aqui o tema para isso.
Está no meu projeto.
O tema do ano que vem é arte, leitura e tecnologia.
Maravilha. Eu queria, assim, primeiro te agradecer demais, vim aqui pedir que realmente, assim, os próximos a gente vai conversar sobre...
Então, sobre vamos falar só sobre os casos.
Sobre os causos, né? O que é esse caos que caiu aqui, né? E dizer o seguinte, eu tenho muito orgulho de você estar tão presente. Você tem uma coisa muito parecida comigo. Eu não quis sair de Minas, sempre falo isso no ar, não quis sair de Minas, porque eu adoro Belo Horizonte, adoro Minas Gerais, e sempre deixei muito claro para as pessoas, se você quer ter um sucesso profissional, você não precisa ir para fora. Você faça o seu trabalho de uma forma. E você fez isso aqui também. Você mudou a literatura de Minas Gerais, né? E está presente, sempre esteve presente e não sai daqui também, né? É um mineirão que nem eu. Né? Até nas barbas brancas a gente é muito
apesar
parecido.
Apesar de viver na ponte aérea.
É, mas você está o tempo todo, você está só expandindo aquilo que é um núcleo de Minas Gerais. Que é muito legal, você vai para São Paulo, você vai para Rio, você vai para o Nordeste. Então assim, já te deixo aqui para você o convite para o próximo Papo Reto.
Vamos, tá? Aí nós vamos só contar os casos, afinal de contas
só
são
de causa.
6 mil eventos, né? São 33 anos de literatura.
Quase
na qual
2 milhões
eu
de pessoas participando. Né?
Isso é uma loucura. E acompanhei a carreira de praticamente todos os grandes escritores brasileiros da atualidade.
Aquela turma da sua cozinha, literalmente,
todo,
né?
Todo mundo, de Rui Castro a quem você imaginar.
Miriam Leitão, a galera toda lá que eu sei que te adora, que
é esse
frequenta
que é o meu patrimônio. Meu patrimônio, como você, são os amigos.
Não, mas é exatamente isso. Então, um grande abraço, muito obrigado por ter vindo aqui. E até o próximo, que o próximo vai ser mais imperdível do que esse.
Tá bom, vamos fazer um esqueminha para contar uns casos bem legais.
Tá legal. Grande abraço.
Obrigado.
Você ouviu Papo Reto, na Band News FM.